Mais uma vez, muito boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Comandante. Bem-vindo a esta comissão. Vamos iniciar esta audição com o Sr. Comandante Dr. Carlos Tavares, Comandante Sub-Regional do Comando Regional de Coimbra, da ANEPS. Sr. Comandante, isto é uma comissão parlamentar de inquérito e tem algumas regras, naturalmente, o Sr. Comandante deve saber, mas ainda assim vou informá-lo novamente, que esta comissão rege-se pelas regras do processo penal no que toca à forma dos depoimentos e assim as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade, Sr. Comandante, de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho. Sr. Comandante, estas audições estão organizadas em duas rondas. Nesta primeira ronda, os grupos parlamentares têm um tempo limite e o Sr. Comandante terá o tempo igual indicativo, que poderá ultrapassar, naturalmente, se assim tiver essa necessidade para prestar os devidos esclarecimentos. Esteja à vontade, fale do que sabe, das provas factuais. E, mediante isso, nesta grelha, também, tem a oportunidade de fazer uma primeira intervenção, se assim o Sr. Comandante desejar.
Sr. Presidente, viva. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Se puder, agradecia.
Sr. Comandante, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, agradeço o convite para estar hoje presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Compareço perante Vossas Excelências na qualidade de Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, funções que exerço desde junho de 2013. O meu nome é Carlos Luís Marques Machado Tavares, sou licenciado em Segurança Comunitária, mestre em Gestão de Emergência e Socorro e possuo uma pós-graduação em Riscos Naturais e Dinâmicas Sociais. Sou neto de bombeiro, filho de bombeiro e bombeiro desde muito jovem. Este percurso levou-me a exercer durante 11 anos as funções de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Soro, antes de integrar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em 2013. Dediquei praticamente toda a minha vida ao socorro, à emergência e à proteção das populações. É por isso que procuro estar hoje aqui com um único compromisso, o compromisso da verdade. Os incêndios rurais são dos fenómenos mais complexos que o nosso país enfrenta. Resultam da conjugação de fatores meteorológicos, características do território, acumulação de combustíveis, ocupação humana e múltiplas variáveis que influenciam decisivamente o comportamento do fogo. A ANEPS tem responsabilidades claras na coordenação, no comando e no combate aos incêndios rurais. E nunca nos furtamos a essas responsabilidades. Mas permitam-me deixar uma reflexão que considero fundamental. Continuamos demasiadas vezes a olhar para os grandes incêndios rurais como um problema que pode ser resolvido exclusivamente através do combate. A experiência operacional demonstra precisamente o contrário. Existem dias em que a meteorologia associada à continuidade dos combustíveis e à configuração do território origina comportamentos extremos do fogo que limitam significativamente a eficácia dos meios de combate, por mais empenhados, experientes e numerosos que sejam os operacionais. O combate é indispensável, mas o combate não pode substituir a prevenção. O combate não pode substituir a gestão florestal. O combate não pode substituir o ordenamento do território. Dito isto, importa também reconhecer aquilo que o país faz de bem. Tenho a convicção de que Portugal possui uma extraordinária capacidade de ataque inicial aos incêndios rurais. A proximidade dos bombeiros portugueses às populações, a rapidez da primeira intervenção, o contributo dos meios aéreos de ataque inicial com as brigadas da UEPS e o trabalho desenvolvido pelos chapadores florestais constituem uma das maiores forças do nosso sistema. Em matéria de ataque inicial, somos, na minha opinião, uma referência internacional. Onde continuamos a revelar maiores dificuldades é na resposta aos grandes incêndios e aos incêndios de comportamento extremo. E aqui importa refletir sobre as capacidades que o país decidiu, ou não decidiu, construir ao longo dos anos. Há décadas que discutimos a necessidade de reforçar as capacidades aérea pesada para o combate aos grandes incêndios. Contudo, continuamos a dispor apenas de 2 aviões anfíbios pesados, Canadair, o CL-215, aeronaves cuja concessão remonta à década de 1960 e que não pertencem ao Estado português. Da mesma forma, considero legítimo discutir se Portugal não deveria dispor de uma Força Nacional profissional, permanente, especificamente preparada para a intervenção em grandes incêndios rurais de elevada complexidade. Reforço que esta força já existe, é necessário reforçá-la com recursos humanos. Os incêndios extremos exigem capacidades extremas. Por isso, quando analisamos os grandes incêndios rurais, devemos olhar para todo o sistema e não apenas para o momento do combate. Porque os incêndios não começam no posto de comando. Os incêndios começam muito antes, começam na gestão da paisagem, na redução dos combustíveis, na gestão florestal e no ordenamento do território. E também aí devemos concentrar uma parte significativa dos nossos esforços. Não estou aqui para procurar culpados. Estou aqui para partilhar a experiência de quem vive esta realidade há mais de 40 anos, 20 dos quais no comando, e para contribuir para uma reflexão séria, construtiva e construtiva sobre o futuro. Porque os grandes incêndios combatem-se no verão, mas evitam-se durante todo o ano. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Comandante, muito obrigado também por essa intervenção e por essa clareza. E isto funciona, portanto, nesta primeira ronda. São os grupos parlamentares presentes, neste caso o PSD, Chega e o PS, são os únicos que estão neste momento, têm um tempo que farão a gestão que assim o entenderem, pergunta-resposta, e portanto se fizerem as perguntas, o Sr. Comandante terá o tempo indicativo, apenas indicativo, para as suas respostas. E neste sistema rotativo, agora cabe ao grupo parlamentar do PS, à Sra. Deputada Rosa Cruz, 4 minutos para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado, até a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao Sr. Comandante Subregional, Dr. Carlos Luís Tavares. Muito obrigada pela sua presença nesta comissão. Mas permita-me uma nota inicial e de reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu durante os episódios extremos associados ao chamado comboio de tempestades que atingiu o Distrito de Coimbra e colocou exigências muito significativas aos agentes de proteção civil. Muito obrigada por todo o seu empenho que teve nesta situação e pelos excelentes resultados que obtivemos. Mas, Sr. Comandante, estamos numa comissão parlamentar de inquérito sobre os alegados negócios relacionados com os incêndios e, portanto, vou começar por colocar algumas questões neste enquadramento e recorrendo à sua vasta e longa experiência de operacional no terreno. Sr. Comandante, teve conhecimento no exercício das suas funções operacionais de qualquer situação relacionada com contratação de meios, fornecimento de equipamentos ou prestação de serviços que tenha suscitado dúvidas quanto à sua regularidade?
Senhora Deputada, Doutora Rosa Cruz, muito obrigado pelas suas palavras e dar-lhe nota que não. Nós não fazemos ao nosso nível contratação pública.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Alguma vez recebeu informação formal ou informal sobre alegados interesses económicos associados ao combate aos incêndios, aos meios aéreos, à madeira ardida ou outras atividades conexas?
Nunca. Se tivesse tido conhecimento, denunciava a situação, como é óbvio.
Naturalmente, Sr. Comandante. Muito obrigada pela sua resposta. As decisões tomadas no teatro de operações foram sempre determinadas por critérios operacionais, de segurança e de comando ou identificou qualquer interferência extrema relevante?
Não. Felizmente o sistema em Portugal tem o comando único e nós quando assumimos o comandamento das operações ou os comandantes dos corpos bombeiros são decisores por si só e não sofremos qualquer tipo de influência.
Muito obrigada, Sr. Comandante. E por fim, da sua experiência operacional que acumulou, considera que os alegados negócios dos incêndios constituem fator explicativo da ocorrência dos incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição?
Não, na minha opinião não, eu não tenho nada de base que me possa dizer que isso acontece. O que lhe posso transmitir e transmitir a todos os senhores deputados, ao Sr. Presidente e aos senhores deputados, é que quando falamos em negócios do fogo, isso para nós também acaba por mexer connosco. Porquê? Porque nós damos tudo no terreno, há quem perca a vida nos meios aéreos, há quem perca a vida em combate e depois ouvi falar em negócios para quem tanto trabalha para proteger o nosso país, a vida das pessoas e o património, efetivamente a nós combatentes que andamos no terreno custa-nos muito ouvir isso, mas não tenho conhecimento de nenhum tipo de ato ilícito.
Muito obrigada, Sr. Comandante, pelas suas palavras. Realmente não deve ser fácil para vós este tipo de circunstâncias. E vamos passar agora a questões mais técnicas que ao longo desta CPI temos ouvido vários responsáveis nacionais, regionais, especialistas e operacionais, mas no seu caso interessa-nos particularmente a sua visão porque acompanhou diretamente no terreno algum dos incêndios mais severos que ocorreram em 2025 e aconteceram na sub-região de Coimbra, nomeadamente os incêndios que afetaram Arganil, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Góis, Penacova e outros concelhos da região e que vieram a constituir um dos maiores desafios operacionais que alguma vez foram enfrentados pela Proteção Civil Portuguesa. Por isso, Sr. Comandante, olhando para o Plano Operacional 2025 da região de Coimbra, que estabelece como prioridades a antecipação da resposta ao pré-posicionamento de meios, a recuperação permanente da capacidade de ataque inicial e o reforço rápido dos teatros de operações, pergunto-lhe se, comparativamente a 2024, o dispositivo disponível na região de Coimbra em 2025 tinha exatamente os mesmos meios humanos, terrestres e aéreos ou verificou-se alguma alteração na capacidade operacional disponível?
Senhora Deputada, obrigado pela questão. Eu podia responder sim ou não e ficávamos por aqui, mas eu entendo que devo também dar aqui algumas justificações para contribuir para esta comissão. Portanto, aquilo que podemos dizer é que efetivamente não houve alterações, o dispositivo de 2024 era muito idêntico, o 2025 era muito idêntico ao de 2024 e, portanto, foi um dispositivo que sempre respondeu muito em ataque inicial. Deixem-me só partilhar com os senhores deputados que eu acho que isto é muito importante e isto também valoriza o trabalho do sistema, que é, nós tivemos cerca de 239 ocorrências de incêndio rural na região de Coimbra em 2025. Apenas 3 ocorrências nos escaparam. Portanto, estamos a falar do Piódão, estamos a falar da Lousã e estamos a falar da Oliveira do Hospital de Lagares da Beira. Portanto, é redutor que o sistema seja só avaliado por estes 3 incêndios. É verdade que estes 3 incêndios tiveram grande impacto na vida das pessoas e no nosso património. É verdade. Mas é redutor se eu disser que o sistema não funciona. Não, o sistema funciona, como eu disse, em ataque inicial acho que é dos melhores, mas efetivamente nos grandes incêndios temos aqui um caminho para caminhar. E, portanto, penso que respondi à senhora deputada, o dispositivo é idêntico, sentimos um dispositivo com múltiplas ocorrências durante o ano 2025, um dispositivo que se desgastou e que é finito. E, portanto, os meios são finitos e os meios acabam por não conseguir chegar a todo lado com tantas ocorrências que tivemos.
Naturalmente, Sr. Comandante, que o dispositivo é finito e que às vezes há incêndios que realmente necessitam de mais apoio do que outros. E vou precisamente ao incêndio do Piódão que acabou de falar. E o relatório deste incêndio refere que, precisamente nesta fase inicial, a disponibilidade imediata de alguns recursos foi condicionada pelo empenhamento de meios noutras ocorrências e pelo desgaste acumulado dos operacionais. A minha questão, sabendo que esses meios são finitos, mas que as ajudas também são precisas e são pedidas, pergunto-lhe quando se tornou evidente a dimensão do incêndio do Piódão e que os meios existentes não eram suficientes para o seu combate, pergunto se os reforços solicitados chegaram em tempo útil ou em número suficiente ou a pressão sobre o dispositivo manteve-se durante demasiado tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, deixar, permita-me também fazer aqui um pequeno enquadramento. O incêndio de Piódão começou às 5 horas e 8 minutos da manhã, portanto, não tínhamos dispositivo aéreo mesmo que quiséssemos. Portanto, o dispositivo aéreo entra em funcionamento às 8 horas da manhã e, portanto, nós tivemos que trabalhar com o dispositivo terrestre. Deixar aqui uma nota que nós tínhamos a 4 quilómetros na região da Velhas e Serra da Estrela, nomeadamente em Sobral, São Miguel, Covilhã, tínhamos um incêndio onde tínhamos 150 bombeiros da região de Coimbra. Portanto, nós tínhamos extinto essa frente de incêndio, era uma frente com mais de 2 km, tivemos que esticar 2 km, os nossos bombeiros, com o meu segundo comandante, tiveram que esticar 2 km de mangueira e consolidar aquele incêndio. Esse incêndio estava extinto, estava a ganho, e naquela noite ficámos em trabalhos de consolidação. Às 5 da manhã nós tivemos este incêndio. E se me permitem, para perceber que nós também damos tudo por o país e damos tudo pelo sistema, eram 5:15 da manhã, eu estava a ligar para a pousada do Inatel no Piódão e perguntei ao recepcionista se havia mesmo incêndio, porque nós não tínhamos a certeza, era a treboada. E o recepcionista disse-me 3 incêndios à frente, atrás, olha, isto está tudo a arder e com muito vento. E portanto este incêndio ganhou logo proporções iniciais que... E não esquecer que os meios terrestres em primeira intervenção para o Piódão demoram no mínimo 45 minutos. No mínimo, o primeiro veículo a chegar ao local entre 45 a 60 minutos. Portanto, a priori, a primeira intervenção perde-se com facilidade neste tipo de território. Não esquecer que tínhamos, como eu disse há pouco, cerca de 4 quilómetros, 150 bombeiros da região de Coimbra, que mobilizámos também 50% desse efetivo para aquele incêndio. E mesmo assim não o conseguimos segurar.
Muito obrigada, Sr. Comandante, pelas suas explicações. mudando um pouco, mas mantendo nos incêndios de 2025, surgiram muitas críticas públicas relacionadas com alegadas dificuldades de coordenação operacional, dificuldades de articulação entre diferentes níveis de comando. Enquanto comandante subregional, e também foi comandante distrital, considera que o modelo atual de proteção civil permite coação eficaz entre os níveis subregional, regional e nacional, ou seja, se considera que esta articulação funcionou adequadamente durante os incêndios de 2025 e, em particular, ou no concreto, no incêndio do Piódon, sendo o Sr. Comandante um profundo conhecedor do território, se considera que a estrutura de comando utilizada foi a mais adequada devido à complexidade das ocorrências e se estas críticas públicas são problemas reais de coordenação ou se devem à enorme complexidade deste tipo de incêndio.
Senhora Deputada, obrigado mais uma vez. Efetivamente, deve-se à complexidade dos incêndios, porque, permita-me esta expressão pouco académica, onde falta o pão, todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, os meios são finitos, os meios não são suficientes para aquela complexidade de incêndio. O incêndio é muito violento, o incêndio andou muito. O incêndio do Piódon, eu gostaria de partilhar com os senhores deputados estes números, que é para ficarem com esta ideia. Ao fim de 6 horas, às 11 da manhã, o incêndio do Piódon tinha um percorrido de 2.500 hectares, 400 hectares hora, 7 hectares por minuto, num território de uma orografia fora de normal. Portanto, eu não estou aqui a desculpar-me de nada, estou a falar com o máximo de transparência e com verdade, como eu assumi aqui com o Sr. Presidente e com os seus deputados. Mas esta é a realidade, aquilo é um incêndio num território sem gestão, sem interrupção, em que tanto lá abre para norte e a seguir lá abre para sul e vai ter à Serra da Estrela e à Serra da Gardunha, sem parar. Portanto, por muitos meios que houvéssemos, nós não conseguiríamos travar aquele incêndio. Há momentos do dia em que ocorrem determinados incêndios que nós nunca vamos conseguir pará-los. Nós vamos tentar minimizar e proteger vidas. Hoje o princípio tem sido proteção de vidas, primeiro por esta ordem, e depois a proteção do património. E esta tem que ser o nosso caminho, porque os grandes incêndios acontecem em toda a Europa, em todo o mundo, e eles são cada vez mais severos, e nós temos de trabalhar com esta realidade. Peço desculpa, não sei se respondi à questão, mas eu entusiasmo-me um bocadinho.
E fez muito bem, muito obrigada, Sr. Comandante, mas o meu tempo esgotou, eu tinha aqui uma outra pergunta, mas ficará para outra ronda. Muito obrigada pelo seu esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado João Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comandante, muito boa tarde. Uma primeira palavra também de reconhecimento pelo papel que teve no recente flagelo que atingiu a nossa região. Eu digo a nossa porque o Sr. Comandante é natural de Soura e eu sou natural de Pombal, portanto, nesse aspecto somos vizinhos, e reconhecer esse papel que teve, que a própria Assembleia da República também reconheceu, porque aprovou um voto de louvor por unanimidade pela prestação que teve na resposta que foi dada. Depois também agradecer naturalmente a sua disponibilidade para estar aqui hoje, num dia em que o país prepara para uma vaga, nos próximos dias, para uma vaga de calor, e certamente acredito que a sua cabeça e o seu coração estarão mais a pensar naquilo que será a prevenção e o planeamento para os próximos dias do que propriamente em estar aqui connosco nesta CPI. Posto isto, dizer o seguinte, no seguimento da intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, para o Partido Socialista parece que os incêndios só começaram em 2025, mas a verdade é que há incêndios muito antes de 2025, e o Sr. Comandante certamente fará combate a incêndios há muitos anos, quiçá há muitas décadas. E começando precisamente por aí, pergunto-lhe, tendo em conta a sua experiência, nós sabemos que as causas dos incêndios, umas são naturais, outras são acidentais, às vezes por negligência, e depois há o chamado incendiarismo, que é a premeditação, pessoas que efetivamente os incendiários querem colocar incêndios. Fogo posto. Perguntar, tendo em conta o conhecimento que tem, a sua experiência, quais é que, por norma, são as motivações destes incendiários para colocar este fogo posto?
Muito obrigado, Sr. Deputado, obrigado pelas suas palavras também, é um gosto saber que é de Pombal, nosso vizinho. Efetivamente, aquilo que nós trabalhamos de muito próximo nesta altura de verão com a Polícia Judiciária e com as Forças de Segurança, normalmente GNR. Isto fazemos um trabalho diário, todos os dias telefonamos, todos os dias falamos, para porquê? E fazemos ações de sensibilização mesmo às juntas de freguesia, porque se verem alguém suspeito para denunciarem, para que a Polícia Judiciária possa ter aquela ação dissuasora que tem, porque a Polícia Judiciária tem essa ação, indo para o terreno, consegue dissuadir. Eu tive uma relação muito próxima com o último coordenador que saiu há pouco tempo para diretor da Polícia Judiciária de Leiria, que era o Sr. Governador Fernando Ramos, e ele ia-me dizendo o porquê daqueles indivíduos serem presos, e nunca nenhum teve relacionado com qualquer tipo de negócio. Ou era álcool, ou era um problema com os vizinhos, ou era um problema com outro. E, infelizmente, é isto. E depois também tive situações na região de Coimbra que era psíquico, via na televisão e provocava estes incêndios. Portanto, eu não tenho nada que relacione este incendiarismo a um tipo qualquer de negócio. Eu não quero que fique aqui o papel do coitadinho, que estas pessoas têm que ser castigadas e têm que ser punidas, mas efetivamente é o conhecimento que eu tenho.
Muito obrigado, Sr. Comandante, mas efetivamente também há muitos incêndios que continuam a ser de origem desconhecida. Pergunto-lhe se, tendo em conta mais uma vez a sua vasta experiência, se também não consegue antecipar à partida as causas desses incêndios.
Eu acho que é muito difícil investigar as causas dos incêndios, porque está tudo queimado. Mesmo assim há um trabalho minucioso dos agentes, da GNR, um trabalho particular, e da Polícia Judiciária, mas que depois vão através da pergunta e vão ouvindo ali e tentar chegar à pessoa. Mas efetivamente há causas desconhecidas, mas também há desconhecidas porque é difícil se calhar apurar a mesma causa. É o que eu acho, muito sinceramente.
Muito obrigado. Já respondeu à minha questão, mas para efeitos também de CPI vou-lhe fazer aqui uma pergunta mais objetiva e reproduzindo aquilo que muitas vezes é chamada conversa de café. É comum as pessoas comentarem que na origem dos incêndios pode estar o negócio da madeira queimada, pode estar o negócio da futura exploração de inertes, pode estar o negócio dos projetos de energia a serem instalados naqueles terrenos, pode estar o negócio dos meios aéreos. Pergunto-lhe se tem conhecimento ou se teve conhecimento de algum negócio destes ou de outros que possam existir, que estejam na origem de algum incêndio.
Não tenho, Sr. Deputado, e garanto-lhe que se tivesse, eu não estaria aqui, se calhar essa pessoa estaria presa, garantidamente.
Relativamente aos meios aéreos, pergunto-lhe também se, em sua opinião, o atual modelo que existe de meios aéreos, se é perverso nesse sentido, ou seja, se o próprio modelo pode incentivar a que o negócio decorrente do aluguer dos meios aéreos e das horas de voo possa também ser um incentivo para que esses incêndios possam acontecer, para que esse combate possa existir.
Muito sinceramente, não. Ao longo dos anos tem havido, levanta-se sempre esse tipo de suspeita. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil chegou a fazer a contratação dos meios aéreos. Entretanto, passou-se para a Força Aérea, porque é uma entidade militar, idónea, portanto, não tenho conhecimento, não posso acrescentar rigorosamente nada ao que está a dizer. Por mim, não. Até porque eles morrem no ar, os pilotos, e portanto, os pilotos morrem a combater. Dão tudo de si para combater e, portanto, sinceramente, acho que não.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Mais uma vez, recorrendo à sua vasta experiência, perguntar-lhe se pode partilhar aqui connosco também a visão que tem sobre aquilo que tem sido a evolução do país nos últimos anos no que respeita a este flagelo dos incêndios rurais, desde a parte da prevenção até à parte da própria coordenação do terreno, até à parte do combate. Como é que avalia a evolução que o país tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas, relativamente a esta matéria, se efetivamente temos feito o caminho correto ou se ainda há muito a fazer neste campo?
Muito obrigado. Eu, se não se importa, Sr. Deputado, e não lhe quero retirar muito tempo, eu vou recuar aqui, 14 de junho de 1986, agora que recentemente homenageámos aqueles bombeiros que morreram no incêndio de Águeda. Na altura, em 14 de junho de 86, o então Sr. Ministro da Administração Interna, Eurico de Melo, infelizmente já falecido, dizia: a principal causa da propagação dos incêndios é a falta de limpeza das matas. 40 anos depois, o problema é este. Portanto, nós estamos 40 anos depois, este problema ainda persiste. E, portanto, nós temos que agir forçosamente na prevenção, na gestão do combustível. Nós temos que interromper, nós temos que fazer interrupção no combustível e criar linhas de contenção à séria. Sabemos que não é fácil, é difícil, estamos a falar de propriedades privadas, mas temos que tomar temos que fazer algo, nem que para isso, e perdoe-me usar esta expressão, eu não sou político, longe de mim, sou um verdadeiro operacional, acreditem que sou, fazer um pacto de regime entre os vários partidos e termos aqui um planeamento, uma estratégia a longo tempo para conseguirmos forçosamente, a nível de proteção civil e da prevenção, fazer alguma coisa por este país, porque senão os incêndios grandes vão continuar.
Muito obrigado. E entendo que essa limpeza das florestas, que é algo que é realístico e concretizável, ou seja, o comandante que esteve aí antes de si, na anterior audição, disse que a limpeza só por si também não resolveria o problema, porque a verdade é que nós sabemos que o combustível, em poucos meses, tendo em conta o nosso clima, limpamos hoje e daqui a uns meses a matéria orgânica volta a existir. Daí eu perguntar-lhe se acha que a limpeza só por si, se é algo que é concretizável e que se é realista nós acreditarmos que algum dia vamos conseguir atingir esse desígnio de conseguir limpar todas as matas?
Nós temos que seguir, nós temos que conseguir pelo menos partilhá-la, compartilhar, ou seja, isolá-la e criar sítios onde não temos nada e outros que possamos ter, e descontinuidade de combustível. Porque se limparmos, mesmo assim, se limparmos, veja a gestão das matas, da gestão das matas das grandes empresas, que são geridas, e a intensidade do fogo é muito menor. A energia libertada pelo fogo numa mata dessas é completamente diferente do que num pinhal desordenado. E, portanto, eu acho que sim, é preciso gestão.
Obrigado, Sr. Comandante. Na semana passada, um comandante que esteve aqui connosco utilizou uma frase que eu registei, em que ele disse o seguinte: o sucesso de hoje será o insucesso da amanhã. Ou seja, o facto de hoje não termos, apagarmos um incêndio ou não existir essa ignição, significa que daqui a um ano vai existir mais matéria orgânica e, portanto, o incêndio pode ter maiores dimensões. Concorda com esta frase?
Concordo, Sr. Deputado. Nós, ao longo dos últimos anos, nós tivemos na região de Coimbra, o senhor há pouco referiu isso, e a doutora Rosa Cruz, que também, a senhora deputada também conhece, nós tivemos os dois piores anos sempre na região de Coimbra, o ano 2017 e o ano 2025. De 2017 para cá nós conseguimos reduzir o número de ocorrências, o que significa que de 2017 em 2025 o combustível foi crescendo, crescendo, crescendo. E aquilo que o senhor deputado estava há pouco a perguntar-me é: nós diminuímos e o ataque inicial funciona, ou seja, não deixámos arder. Então, mas não, também não se limpou, então está tudo mais disponível, então o impacto é maior, a energia libertada é maior, e quando temos um incêndio que tem condições meteorológicas para evoluir, aí é sempre a andar.
Muito bem, há pouco deu aqui um dado impressionante de 7 hectares por minuto, é realmente impressionante. Posto isto, pergunto-lhe se, efetivamente, independentemente da quantidade de meios que possam existir, designadamente meios aéreos, se há incêndios que só são controláveis, que só podem ser apagados, muitas vezes pelo decorrer do tempo ou pelo esgotamento daquilo que é matéria orgânica. Ou seja, o facto de existirem muitos meios ou existirem mais meios não significa que consiga apagar esses incêndios.
Sr. Deputado, obrigado. Nenhum incêndio termina por falta de combustível. Nós é que o temos que apagar. Portanto, e os combatentes, os bombeiros, dão muito de si e todos os mais agentes de proteção civil no terreno para combater esses incêndios. E é isso que tem acontecido. Portanto, isto de extinguir incêndios dá muito trabalho. Agora, há as tais ditas janelas de oportunidade que, nestas ondas de calor mais recorrentes, em que o incêndio tem esta continuidade de combustível para norte, em direção à Oliveira do Hospital. Porque depois não é só o fator meteorológico, é também a orografia do terreno. Ele abre para a direita, ele abre para a esquerda, ele abre para a cauda, porque aquilo são vertentes muito, muito inclinadas. Só quem não conhece a zona da Serra da Estrela e a zona que estamos a falar, eu não estou aqui a desculpar-me de nada, mas esta é a realidade. E depois nós temos que proteger as povoações, que são povoações pequenas, mas que têm que ser protegidas, e temos que garantir, e isso nós conseguimos garantir, a proteção das pessoas, felizmente, e a proteção do património imobiliário, porque o património verde também o queremos proteger. Só que se lá formos pôr pessoas na frente, naquelas frentes de incêndio, naquelas horas de calor, é impossível o combate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passamos ao grupo parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Sr. Deputado, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Comandante, as minhas palavras de agradecimento não vão só para a ação na tempestade de Christine, mas todo o serviço que tem prestado aos portugueses e que eu estendo ao seu pai e ao seu avô como bombeiros que foram. Por isso, Sr. Comandante, bem-aja. Sr. Comandante, em relação ao objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu gostava só de lembrar aqui alguns números. O ano passado foram previstos, foram assinatados 638 milhões de euros para a prevenção e o combate aos incêndios. Quer isto dizer que há um fluxo financeiro que obviamente gerará negócios. não estou a pôr em causa que tipo de negócio, ou seja, há de facto negócios relacionados com os incêndios rurais, tanto que do Estado vem este fluxo de dinheiro. Negócios esses que, incluindo, deram origem a processos que estão em tribunal, concretamente relacionados com o aluguer de meios aéreos, o caso das golas de antifogo e outros de menor dimensão, não com esta dimensão mediática. Por isso, Sr. Comandante, eu creio que há dúvida, porque é factual, que existe negócio relacionado com os incêndios rurais. O Sr. Comandante foi dizendo, e bem, eu não tenho qualquer dúvida, porque assim foi de facto, porque senão teria que denunciar às autoridades competentes que não tem conhecimento de nada pontual, factual. Mas consegue garantir que não há negócios?
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão e pelas suas palavras também, e pelas suas palavras em relação ao meu pai e ao meu avô, que realmente foram grandes bombeiros. Eu nem consigo dizer que há nem que não há. Aquilo que eu disse há pouco, no início, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga isto também com o máximo de franqueza. Isso a mim custa-me muito, como deve calcular, porque eu passo horas sem dormir, passo horas sem descansar, ando no terreno, pó, etc, etc. E, portanto, e os bombeiros igual, as pessoas dão ali o seu máximo. E, portanto, isso para nós é impensável. E quando se põe em causa o sistema por negócios, percebe que para nós é difícil, porque isso ouve-se, é verdade, eu também vejo televisão e, portanto, nós ouvimos falar em negócios do fogo. Mas, sinceramente, eu não tenho conhecimento e não lhe posso dizer mais nada sobre isto.
Sr. Comandante, nunca nos passará pela cabeça pôr em causa a coragem, a dedicação, o espírito de serviço dos bombeiros, e sei que muitos morrem a defender a nossa terra e as nossas pessoas. Mas isso também acontece nas guerras, Sr. Comandante. E há uma frase que eu já repeti aqui 3 ou 4 vezes. Em tempo de guerra, uns choram, outros vendem lenços. E continua a haver gente a morrer nas guerras e nos combates aos incêndios também. O que nós estávamos de saber é se havia uma maneira de quebrar este ciclo de perpetuação dos incêndios. Porque se há fluxo financeiro e se houver interesses que possam provocar esses incêndios, não estou a pôr em causa o sistema, mas que haja interesses que estejam por trás, isto, tudo o que nós fizermos de prevenção, de combate, vai ser sempre inútil, porque os incêndios continuarão. O Sr. Ministro Eurico de Melo disse que a causa dos incêndios era não limpar as matas. Mas não, Sr. Comandante, a causa dos incêndios é ele começar. E depois a propagação é porque as matas estão por limpar. Mas o que nós gostávamos de acabar é esta perpetuação e este fatalismo que os incêndios hão de sempre continuar. E tudo o que esta Comissão Parlamentar de Inquérito fizer, não para encontrar culpados, mas para encontrar razões que se possam acabar, será útil. E daí, tudo o que os seus comandantes foram dizendo até agora nos poderão ajudar. Sr. Comandante, eu vou fazer uma pergunta agora relacionada com os meios aéreos. Nós creio que possuímos 2 meios pesados, que vulgo Canadair, ao contrário de outros países com circunstâncias semelhantes, que têm outros meios. Isto permite, o que é que isto faz? Com que haja mais hipótese de alugar meios. E é exatamente no aluguer dos meios aéreos que nós temos um processo de investigação criminal. Interessará não termos meios aéreos? E muito obrigado, Sr. Comandante. Terminei os meus 4 minutos e felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, na minha intervenção inicial, falei nos 2 canadeiros alugados da década de 60, que são efetivamente muito poucos. Ou seja, são 2, já permita uma expressão um bocadinho cansados. O que eu queria transmitir é, alugados ou não, desde que seja com transparência, nós não tivemos ao longo dos anos a capacidade de comprar como a Itália com 18, a Espanha com 18, a França com 12, a Grécia com 17 e a Croácia, que é um país mais pequeno que o nosso, com 6. Nós temos 2, para esta complexidade de incêndios, estes novos incêndios de 6ª geração, que são incêndios complexos, Dois é suficiente, é insuficiente. E, portanto, alugados ou comprados, nós deveríamos, temos que os ter. E deveríamos ter reforço neste tipo de meio aéreo, é a minha opinião. Claro que eu acho que deveríamos investir na compra para não andar constantemente a alugar, porque se o tivéssemos feito, se calhar, há mais tempo, hoje estariam diluídos e estariam pagos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, agora temos uma possibilidade de segunda ronda. Onde cada deputado tem 2 minutos para a sua intervenção e depois o Sr. Comandante responderá em conjunto a todos os seus deputados. Eu perguntava ao grupo parlamentar do Partido Chega se se querem inscrever na segunda ronda e então vamos começar pela Sra. Deputada Rosa Cruz do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada. Senhor Comandante, pegando precisamente naquilo que acabou de referir e tendo em conta a gestão do território, surgem frequentemente associadas à dimensão dos grandes incêndios, gostava de lhe perguntar o seguinte. O anterior governo do Partido Socialista avançou com medidas para promover uma gestão integrada da propriedade rústica. Da sua experiência operacional, considera que este é um dos caminhos essenciais para reduzir o risco e a propagação dos grandes incêndios? E também referiu, em relação à proteção das populações, que, e em vários momentos os documentos operacionais mostram que a prioridade passou da extinção do incêndio para a proteção de aldeias e populações. Ao longo desta comissão temos ouvido várias referências ao programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras e à crescente importância da preparação das populações perante incêndios de grandes dimensões. Da experiência que acumulou nos incêndios, desde 2013, que o senhor é comandante operacional, e falando também dos 2025, e em particular nas operações de proteção das aldeias, confinamento e evacuações de populações, considera que este programa contribuiu para uma maior preparação das comunidades e para uma resposta mais eficaz das populações às orientações da Proteção Civil? E muito obrigada, termino aqui a minha intervenção e agradeço imenso a sua presença e os contributos que aqui nos trouxe. Muito obrigada, senhor comandante.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e passava a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Nuno Simões de Melo. Faça a favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao contrário do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós achamos que os incêndios só começaram em 2024. Mas ao contrário do Grupo Parlamentar do PSD, também nós achamos que acabaram em 2024. Ou seja, nós temos a vantagem de poder falar de todo este período. E em todo este período havia uma rede que já me foi dito que é excelente, que é o Ciresp, mas que há relatos de ter alguma fragilidade em determinadas circunstâncias. Primeira questão, na sua opinião operacional, qual é que é a avaliação que faz em relação a esta rede? O sistema tem garantido as comunicações necessárias aos operacionais no terreno? Como é que este sistema se comporta em áreas montanhosas e, como tal, com zonas de sombra? Como é que o seu comandante, nas áreas de sombra, onde eventualmente, já nos foi explicado na audição anterior, que o sistema vai buscar a rede ao lado, falando de uma forma muito empírica, mas se não há uma antena ao lado, como é que o seu comandante resolve a possibilidade de ter redundância de meios e manter-se em operações com comunicações? E agora, uma pergunta que provavelmente, tendo em conta as competências do comandante como comandante subregional, sentiu alguma diferença no sistema quando tinha presidente e quando não tinha? Porque durante 2 anos o Ciresp não teve presidente. Eu gostava de saber a sua opinião e, Sr. Comandante, muitas felicidades para o ano que se vizinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, João Santos. Sr. Deputado, tem a palavra. Faça
muito obrigado,
favor.
Sr. Presidente, Sr. Comandante, mais uma vez. Perguntar-lhe se efetivamente um dos grandes problemas é efetivamente a questão do ordenamento do território, o facto de existir a minifúndio, o facto de a exploração agrícola e florestal não ser rentável neste modelo, se esse é um dos problemas, porque, efetivamente, não há dúvidas que há muitos anos que falamos disso, mas a verdade é que o Partido Socialista, mais uma vez, quando estava a sair, tentou fazer qualquer coisa, mas, mais uma vez, à última da hora, não conseguiu fazer, 8 anos não chegaram para fazer isso, deixou a reforma na gaveta, nesta matéria como em tantas outras, mas a verdade é que é um desígnio, um desafio que o país tem pela frente, responder a esta questão do ordenamento do território e responder a esta questão do minifúndio, porque, efetivamente, enquanto a floresta e a agricultura não forem rentáveis, será sempre difícil combater aquilo que é a desertificação destes terrenos. E perguntar-lhe também se concorda, ou que avaliação é que faz das reformas que foram feitas nos últimos anos, sobretudo desde os incêndios de 2017, a evolução que foi sendo feita relativamente à questão da AGIF, depois a mudança mais recente da transição dos comandos distritais para os comandos subregionais, como é que avalia estas mudanças que foram sendo feitas, se entende que foram mudanças positivas, que vêm reforçar aquilo que é a capacidade de resposta no terreno, ou se efetivamente foram mudanças mais administrativas e com menos impacto no terreno do que aquele que deveriam ter. E mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e desejar-lhe os melhores sucessos para a próxima época de verão, que o seu sucesso será o sucesso do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, e agora tem a palavra. Faça favor, Sr. Comandante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, começando aqui pela doutora, senhora deputada, doutora Rosa Cruz, portanto, aquilo que eu acho é que tudo o que possamos investir em prevenção, quanto melhor. Não podemos deixar de investir no combate, portanto, porque enquanto não tivermos o problema da prevenção resolvida, vamos ter que continuar a investir no combate, mas, efetivamente, há aqui um caminho longo para percorrer e isso não tem sido feito. Quanto ao programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, efetivamente, foi dos melhores programas que eu conheci desde 2017. O programa Aldeia Seguras foi uma pena ter sido descredibilizado, porque o programa em si não merecia isso, pelas golas. Há bocado o senhor deputado falou nisso e isso perde credibilidade, mas este programa é o programa que tem salvo pessoas. Este é um programa que todos deveremos empenhar-nos e implementá-lo no nosso território. Defende as pessoas e defende a própria aldeia. E, portanto, eu sou um defensor deste programa e acredito piamente que não morreu mais gente em 2025 porque efetivamente implementámos este programa. Penso que respondi tudo à senhora deputada Doutora Rosa, muito obrigado. Agora, aqui em relação ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega. Sr. Deputado, obrigado pelas suas palavras e também dar-lhe aqui, tentar responder com clareza àquilo que me perguntou. Ciresp, a melhor rede que eu conheci até hoje, a melhor rede que eu conheci enquanto operacional até hoje. Todos os agentes do Safety e do Security falam nesta rede. Estamos num teatro de operações com 1000 pessoas, se for preciso 700 rádios, tudo a falar. Tem vulnerabilidades? Tem, sim, senhora. Já notámos as vulnerabilidades no Christine, nas grandes depressões, porque também foi submetida a essa pressão, e também notámos essa debilidade em momentos, como disse, de zona sombra. Há uma coisa que eu tenho por princípio na região de Coimbra, e isto está escrito, e portanto nós temos que fazer isto, que é, onde houver zonas sombras, os seus comandantes, corpos bombeiros, dizem-nos onde é que há as zonas sombras, e nós enviamos para a Ciresp para que essa zona possa ser coberta com uma antena. Portanto, é assim que trabalhamos. Se é uma zona sombra em treino, tenta-se corrigir e tentar ultrapassar essa questão. É assim que temos trabalhado. Quanto à questão de mudança de presidente, não me apercebo, o Ciresp não é nossa, nós somos uns utilizadores da rede de Ciresp. Na certeza, porém, por favor, invistam nesta rede, vamos colmatar as vulnerabilidades que a rede tem para a tornar mais resiliente, porque é bom para o país e é bom para todos nós. Muito obrigado. Senhor deputado João Santos, doutor João Santos, bom, eu vou ser igual a mim próprio. AGIF, uma mão cheia de nada. Prevenção zero. Eu tinha que o fazer porque não, sonhos, vender sonhos a qualquer autarca, é a nossa opinião. Não conseguiram implementar, fazer rigorosamente nada pelo nosso território. E, portanto, aqui tem que ser crítico, porque estamos a falar de prevenção. E nós, no ponto de vista da supressão, no ponto de vista da supressão, que é onde podemos ver alguns resultados, não os tivemos. E, portanto, é esta a verdade. Não, para mim, acrescentou zero, foi um sonho andarem por aqui. Penso, o senhor deputado perguntou-me também a questão da lei de bases de proteção civil. Falou-me na questão do distrito ou da região. O único problema, muito honestamente, a lei de bases não ter acompanhado a lei de bases ficou à escala de distrito e nós passámos à escala da sub-região. Eu acho que isso não é problema. E também, eu sou um servidor do Estado e eu estou aqui para o que o Governo decidir, eu tenho que implementar e cumprirei com lealdade e zelo. Agora, na minha opinião, trabalharmos com as comunidades intermunicipais é uma mais-valia e a região de Coimbra tem provado isso. Nós conseguimos, já comprámos depois do Leslie, os Starlinks, investimos em situações para criarmos resiliência, porque falamos com todos os autarcas ao mesmo tempo. Também é verdade que éramos 17 municípios e passámos a 19, o nosso distrito não foi dividido. E como tal, temos essa vantagem. Portanto, eu acho que, na minha opinião, era preferível atualizar a Lei de Bases de Proteção Civil. De resto, nós trabalhamos em qualquer forma de que for o ordenamento de território. Muito obrigado.
Sr. Comandante, obrigado pela presença, pelo conhecimento que nos trouxe, mas acima de tudo, Sr. Comandante, deixe-me só dizer, o Presidente da Comissão deve ser isento, mas eu não me coibo de dizer o seguinte, é que fala com paixão disto, e além do conhecimento, e portanto isso é uma mais-valia, garantidamente. Agradeço a sua presença, as intervenções foram esclarecedoras, desejo-lhe um bom regresso a casa e que o verão nos corra bem a todos. Um abraço, Sr. Comandante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados.
E agora digo à Comissão, começamos às 19 horas, novamente a outra reunião.